Vamos conversar com Euclides Schuma. Ele é membro sênior do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Euclides, obrigado por abrir espaço na sua agenda para nos atender. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, a evolução das câmeras de vídeo, gerenciamento de taxas de lixo que podem favorecer com valor menor quem recicla e quem cuida do meio ambiente, entre outras novas tecnologias que têm facilitado e prometem facilitar ainda mais o desenvolvimento e a manutenção de infraestruturas, seja urbana, industrial, ambiental, melhorando a qualidade de vida. A inteligência artificial, o que que a gente pode falar assim, dando abertura a essa nossa conversa, Euclides?
Olha, a inteligência artificial, né, o uso da inteligência artificial está apenas começando, tá, na nossa sociedade. Estamos ainda numa fase aí de amadurecimento da tecnologia. Estamos no início da tecnologia. Então, temos ainda muitas questões, né, de implicações aí éticas, né, que precisam aí ser estudadas, né, antes que a tecnologia seja utilizada em larga escala, né, na sociedade.
E quais são os principais desafios éticos que enfrentamos com essa tecnologia, especialmente quando impacta diretamente a vida das pessoas?
Olha, o principal desafio ético, né, na verdade são dois, né? Primeiro é a utilização dos dados, né, que são empregados aí para o treinamento da inteligência artificial. Esses dados que são utilizados, né, eles não podem ser preconceituosos ou tendenciosos. Tem que ter um controle, né, sobre esses dados que vão ser utilizados aí no treinamento da inteligência artificial. Outro aspecto importante também na inteligência artificial, né, é você poder explicar, né, por que a inteligência artificial tomou aquela decisão e não outra, né? Chama explicabilidade, né? Então, a inteligência artificial também, ela precisa ser treinada, né, e analisada a sua resposta, né, explicando o porquê da decisão, né, que ela tomou.
Já tem perguntas chegando aqui, os ouvintes podem interagir conosco no WhatsApp 991-37-7533. O Celso diz o seguinte: e como que ficam as fake news? Hoje a gente observa muitas informações que são colocadas que não são verdadeiras, mas que confundem. Com a inteligência artificial, isso pode piorar, pode confundir mais ainda? Como saber que realmente trata-se de uma informação que é inverídica?
Sim, sim, é uma boa pergunta. A questão das fake news, né, a inteligência artificial vai acelerar a produção e melhorar a qualidade da produção dessas fake news. Tá? Agora, existem aí mecanismos que estão sendo pesquisados e logo, logo estarão disponíveis aos usuários, que é um certificador, né, se aquela informação é verdadeira ou não. Como é que funcionaria isso? Né? Receber um link, você passa esse link para o certificador e ele vai te devolver se aquela informação é verdadeira ou não. Né? A mesma coisa para imagens, né, vídeos e tudo mais. Essa é uma forma de você lidar aí, né, com as fake news. A outra, né, é as pessoas serem mais críticas em relação às informações que recebem, né? Assim como acontece com outros, com outras mídias, né? Jornais, TV e rádio, você tem o telespectador, né? A população tem que ser crítica ao receber aquela informação e analisar, né, se realmente aquela informação é verdadeira ou não e como ela impacta, né, nas suas decisões.
E como engenheiro, como que você vê a presença da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, por exemplo, no que diz respeito à mobilidade urbana, à segurança no trânsito? Tem pontos bastante positivos aí que a gente pode destacar, não, Euclides?
Sim, sim. Inclusive, o Senatran, né, lançou em outubro uma ferramenta aí, disponibilizou para as prefeituras uma ferramenta, né, onde as prefeituras... uma ferramenta de inteligência artificial, onde as prefeituras podem aí analisar quais são os trechos, né, quais são as vias, né, na sua cidade, que precisam aí, por exemplo, né, de melhorias de sinalização, ou uma redução, né, de velocidade, né, onde requer mais atenção. Já estão sendo disponibilizados, né, ferramentas aí que vão melhorar aí a mobilidade urbana.
O Felipe é motorista de aplicativo, também está interagindo aqui conosco, está ligado em tecnologia, e ele diz o seguinte: o Brasil está menos preparado, se nós compararmos com os Estados Unidos, em termos de cultura, com a Europa, para receber essas ferramentas, para receber a inteligência artificial?
Não. O Brasil está em pé de igualdade nessa questão de ética, de estudos éticos, legislação. O Brasil está em pé de igualdade com as outras nações do mundo, tá? Está todo mundo correndo atrás de como resolver, né, os problemas, né, que são gerados aí, como a fake news.
Uma pergunta aqui do Gilmar. O Gilmar diz o seguinte: o povo brasileiro está preparado? Bom, você já acabou de responder, não é? Está todo mundo estudando, está todo mundo correndo atrás. Mas ele diz aqui: o povo brasileiro está preparado para essas tecnologias e como fazer para que a gente possa acompanhar com mais velocidade? Porque alguns entendem, mas uma boa parte não. Não é? Você já mais ou menos dizia, o que ele quer dizer aqui é a gente encontra, por exemplo, dificuldade. As pessoas mais velhas, no próprio celular, não é, Euclides? As opções, às vezes a gente tem que recorrer a uma pessoa mais nova, ao filho, isso, ao sobrinho, né? Talvez nesse sentido que ele quer dizer. Vai levar muito tempo para a gente se adaptar a essas tecnologias, às novas gerações, às futuras gerações que estarão efetivamente preparadas, porque a gente, com o tempo, a gente vai desaparecendo também, não é? Embora com a tecnologia também é possível que a gente dure 100 anos, 120, já tem gente falando isso, não tem, Euclides?
Sim, tem sim. E é importante, né? Isso é uma outra discussão também que está sendo muito debatida aí no meio da tecnologia, que é a inclusão de toda a sociedade, né? Não deixar nenhum grupo de fora, inclusive os idosos, por exemplo, né? Que nós também vamos, se Deus quiser, vamos sermos idosos também um dia, né? E essas ferramentas, elas são inicialmente, né, voltadas para o público mais jovem, como você diz, né? Não é nem que eles aprendem mais rápido, eles aceitam mais rapidamente que o grupo mais sênior, né? Uhum. Não idoso, sênior.
Isso, né? Fica melhor.
Então, eles são mais adeptos às novas tecnologias, né? Mas, contudo, estão sendo estudados aí, né? Iniciativas aí para incluir todos aí, né? Principalmente a acessibilidade, né? Você pode ver que hoje, né, uma grande dificuldade é você enxergar a tela do celular, né? Uhum. Aos poucos, estão fazendo telas dobráveis, que vão poder, por exemplo, você dobrar em quatro, né? Agora a gente já vê metade, daqui a pouco vai ser em quatro, e aí a gente abre aquela telona para a gente poder enxergar bem, uhum, né? Logo, com certeza, vamos ter soluções desse tipo. Então, a tecnologia caminha, né? Mas, primeiro momento, ela é adotada pelos mais jovens, né? E depois, né, conforme vão surgindo soluções, os grupos mais sêniores também vão ser atendidos, né?
Uhum. O Juarez diz aqui: a coisa não é fácil. Ganhei no final do ano um relógio que controla a temperatura, pressão, batimento cardíaco, mas não sabia nem colocar em funcionamento. Meu filho que colocou, arrumou tudo, mas para conferir eu preciso chamá-lo para dar uma olhada. Tá desse jeito, Juarez? Mas é mais ou menos por aí, não é, Euclides? Mas não tem o que fazer, tem que se envolver também para poder a gente aprender, é isso?
Isso. Inclusive, essa atitude positiva de você aceitar aí, né, ou participar ativamente ou não, né, de novas tecnologias, é importante para a saúde mental também, né? Porque a gente vai ficando mais sênior, né? É necessário a gente fazer exercícios aí, né? E aprender coisas novas, como a gente já viu aí várias reportagens a respeito disso, para manter a saúde mental também em dia.
O Jean coloca aqui, o Jean de Toledo, muito obrigado, acompanhando a CBN. Isso vai tirar empregos? Bom, esse é um assunto, uma pergunta recorrente quando a gente fala sobre esse tema, porque as profissões, elas vão mudando, algumas vão deixando de existir, algumas atividades, novas atividades estão surgindo. A inteligência artificial, ela vai deixar muita gente desempregada? É o que o ouvinte pergunta.
Olha, eu acredito que não. Eu acredito que assim como quando surgiu a internet, né, todo mundo tinha medo que fosse acabar os correios, né? Esse exemplo eu dou sempre, né? Todo mundo vai acabar a profissão de carteiro, né? Olha, continua tendo a profissão e ainda aumentou, né, bastante aí a questão aí de logística, né, de entregas de encomendas e tudo mais. Num primeiro momento, né, a tendência da indústria, né, é sempre utilizar a inteligência para reduzir. Aí depois ela vê que ela tem que expandir, que a inteligência pode ser expandida, e agrega mais profissionais, né, qualificados nas tecnologias.
Por isso que a gente tem que se qualificar para não ficar fora do mercado. É isso, né, Euclides? Porque oportunidades sempre vão surgir.
Sim, a gente tem que estar sempre aí superando, né? Olha, que a vida é uma eterna superação de obstáculos, né? Vai surgindo, a gente vai superando, vai aprendendo, né? E superando.
E esses desafios que fazem com que a vida se torne interessante, não é?
Exatamente, exatamente. Exatamente. Se a gente não perder, não tem como a gente ganhar, né? Então é sempre assim, um dia a gente perde, um dia a gente ganha e fica muito feliz.
E a criatividade humana, do ser humano, diz aqui um ouvinte, nada substitui, máquina nenhuma substitui, porque atrás da máquina vai ter sempre que ter o homem, né? Tem algumas atividades que as máquinas substituem por completo, mas muitas outras não, ou sempre vai ter alguém atrás para conduzir, é isso? Explica pra gente, Euclides.
É isso mesmo. As tecnologias, elas são desenvolvidas para servir à humanidade, né? Inclusive a inteligência artificial também é feita para servir à humanidade, né? Se não, veja, se não tiver uma aplicação para o ser humano no final, não faz sentido você desenvolver aquela tecnologia, né? Então é sempre essa visão que a gente tem que ter. A inteligência artificial, assim como foi o carro, a internet, o ser humano é sempre voltada para o ser humano, é o ser humano que vai utilizar a tecnologia do modo que for melhor para ele, né?
Uhum. Tem observações aqui, quando vocês falaram sobre melhorar a mobilidade urbana, segurança no trânsito, tem também a questão que envolve reciclagem, diferenciar taxas de lixo com base no comportamento de reciclagem de indivíduos. Tem muita coisa que pode ser feita que através da inteligência artificial e com os direcionamentos precisos, muita coisa pode, de fato, nos ajudar. Tem perguntas aqui em relação à construção civil. A construção civil, diz aqui o ouvinte, tem muito serviço manual, muita coisa não pode ser substituída. A construção civil, aqueles muitos trabalhos, eles não serão substituídos, mas as planilhas, através de estudos e de precisão, a inteligência artificial vai estar presente, já está presente, é isso, Euclides?
Isso. A inteligência artificial, ela melhora os processos, né? Ela não substitui, ela não age diretamente nesse mundo físico, né? Uhum. Ela está presente no mundo digital. No mundo físico, somos nós humanos aqui, né? Que fazemos aí, que interagimos, né? Então, a gente recebe lá, por exemplo, né? Esse exemplo é muito interessante, da construção civil. Qual é o tempo de secagem, né? De uma argamassa, né? E a gente vai melhorando esse processo. Né? A gente recebe, tira uma foto, de repente, identifica se a argamassa foi feita corretamente ou não, através da inteligência artificial, né? E vamos melhorando o processo e aprendendo junto.
Eduardo também está participando aqui conosco. Se não quiser colocar essa pergunta, não precisa. Já estou colocando no ar aqui, Eduardo. Ele diz o seguinte: inteligência artificial na pornografia vai ficar mais complicado ou não? Dá para falar alguma coisa, Euclides?
Olha, na verdade, já teve casos aqui no Brasil, inclusive, né, de fazer esse tipo de montagem utilizando a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial em si é só uma ferramenta, né, que facilita essa produção de conteúdo fake news. Né? Não é ela que espontaneamente, né, produz. É um ser humano que vai lá e dá o comando, né, treina essa inteligência artificial para produzir esse tipo de fake news.
Tem ouvintes fazendo menção aqui, tem ouvinte que até mandou um vídeo do Lula, não dá para ouvir aqui, e ele diz o seguinte: por exemplo, eu tenho dúvida se é o Lula que está falando isso ou não, não é? Não vou entrar aqui no mérito da questão, mas é aquilo que a gente falava no início, tem lá, faz uma montagem, coloca a voz da pessoa, o movimento dos lábios, e quem recebe, que já tem uma tendência de entender que aquilo é algo que está acontecendo ou está por acontecer, rapidamente acredita e já espalha. existe isso, isso já está acontecendo. É isso, Euclides?
É isso mesmo, é isso mesmo. Isso é um comportamento, né, do ser humano, né? A gente, se a gente já está predisposto, como você bem disse, né, a aceitar aquela informação do jeito que está, você está esperando, né, você acaba não criando filtros críticos, né? Só que nós temos que mudar essa postura hoje em dia, né? Então, assim, agora é nós humanos que temos que se adaptar aí a receber, né, essas informações, filtrá-las, né, e fazer uma análise aí se realmente é relevante também aquela informação ou não para o nosso dia a dia.
Lourival está dizendo o seguinte: precisa ter uma fiscalização mais eficiente. Se a gente for falar de legislação, Euclides, não sei se você poderia nos auxiliar aqui para compreensão do ouvinte. A legislação brasileira, quando se fala internet, aliás, tem comentários já, tem informações de que há possibilidade de cercear isso, cercear aquilo, ou dificultar isso, ou dificultar aquilo. Alguns entendem que isso vai contra a Constituição, que é contra a liberdade de expressão, mas tem que ter medidas duras e chegar a essas pessoas que praticam, porque isso tem levado, inclusive, à morte. Tem ouvinte citando aqui fatos que têm levado pessoas à morte, a suicídio, né? Nós tivemos recentemente o caso aí de uma menina. A legislação, a rigor na punição, há como descobrir quem está praticando esses atos e que têm trazido destruição? É o que o ouvinte pergunta.
Sim. Tem como descobrir, né, da onde vem a informação, como a informação, por quem que a informação foi gerada. E o mais importante, né, que também, né, nesse processo, quem que ajudou a divulgar essa informação também, esse conteúdo fake news, né? Só que em relação à inteligência artificial especificamente, não existe ainda uma legislação, tá? Mas não só aqui no Brasil, como em praticamente todas as nações do mundo. Estão sendo discutidas aí e com muita celeridade, tá? Uhum. Essa questão. Logo, logo vamos ter aí uma resposta aí do poder público para essas questões aí de conteúdos gerados por inteligência artificial.
É necessário uma regulamentação, você não tem dúvida. Sim. Isso não é cercear, não é combater aí a liberdade de expressão.
Não. No meu ponto de vista, né, é necessário aí, né, você ter mecanismos aí para controlar aí a divulgação de informações falsas.
O Márcio também nos acompanhando, muito obrigado. O Walter que é de Corbélia, cidade vizinha aqui, o Walter está dizendo o seguinte: agora nas eleições próximas a gente vai ver muita coisa. E aquilo que o Euclides já falou, né? A gente tem que pesquisar, buscar outras fontes, veículos oficiais de comunicação, para saber realmente se aquilo trata-se de algo que é real, né? A gente não pode embarcar de primeira, né, Euclides?
Sim, não. A gente tem que sempre estarmos aí atentos e sermos críticos, né? E é mais do que críticos, né? Quando recebe alguma informação, verificar se aquela informação é realmente relevante para nós também, que às vezes é meramente fofoca também, não vai agregar nada em nossas vidas, né?
Certo, para encerrar, nós estamos conversando com o Euclides Schumann, ele é membro sênior do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Fale um pouquinho desse instituto, Euclides.
Olha, o I3E, né, é uma organização aí sem fins lucrativos, tá? Que está presente aí no mundo inteiro, tá? Em todos os continentes. Tá? Somos mais de 300 mil membros, tá? Ao redor do globo. E o I3E tem uma finalidade aí, né? Tem um objetivo aí de, digamos, criar padrões, né? E grupos de pesquisa aí para estudar novas tecnologias e como essas tecnologias podem ser aplicadas aí na sociedade, né? Em benefício da humanidade.
Uhum. Muito bem, bom trabalho e foi uma satisfação ouvi-lo aqui na CBN Cascavel.
Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos.
Euclides Schumann, membro sênior do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos.